Muito obrigado. Passamos então a uma nova ronda de pedidos de esclarecimento para pedir em nome do Grupo Parlamentar do PS. Tem a palavra o Sr. Deputado Nuno Fazenda.
Sr. Primeiro-Ministro, muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Srs. e Srs. Deputados, Sr. Ministro da Economia. O Orçamento de Estado para 2023 e com o impulso dos fundos europeus é um orçamento com uma aposta forte no investimento. Para além de dar resposta aos desafios do presente, é também um orçamento que vai mobilizar investimentos que vão transformar e marcar o futuro de Portugal. E já aqui tivemos vários exemplos. E no quadro do Orçamento de Estado, o país tem ao dispor três instrumentos essenciais para impulsionar o investimento. Desde logo o Portugal 2020. O ano de 2023 é o último ano para a conclusão deste instrumento. E Portugal tem estado na liderança na execução dos fundos europeus quando comparado com os programas com maior dotação. Atualmente temos uma execução de 80% e as medidas que estão adotadas permitem apontar para a execução plena destes fundos europeus. Depois temos o Portugal 2030. O Acordo de Parceria já foi aprovado e Portugal foi dos primeiros a aprovar o Acordo de Parceria na Europa. Os programas operacionais estão em fase final de negociação e estamos, aliás, já a executar fundos do Portugal 2030 por conta do mecanismo extraordinário de antecipação. São 800 milhões de euros já em avisos, 400 milhões de euros aprovados e mais de 200 milhões de euros pagos às instituições. E por fim, o PRR. Pouco mais de um ano após a sua aprovação, o Estado português tem estado a cumprir com a Comissão Europeia. Cumpriu todas as metas e marcos a que estava obrigado. 55% do PRR está aprovado e temos vários projetos no terreno e em execução. Temos, pois, um ano de 2023 que será marcado por forte investimento, mas também com grande exigência na execução. Mas para além da exigência de execução, temos de assegurar celeridade, qualidade de execução. E é preciso assegurar que temos projetos transformadores. E temos bons exemplos nessa área, nas qualificações, na habitação, na mobilidade, que aliás os exemplos aqui já foram dados da ferrovia, do Metro Lisboa e do Porto, mas também no apoio muito significativo às empresas com seletividade. E esse é o caso das agendas mobilizadoras do PRR. E o que é que significam estas agendas? Significam seletividade, que foram com base numa lógica concorrencial, com um júri internacional, mais de 7,6 milhões de euros de investimento, centenas de empresas e instituições do sistema científico e tecnológico, inovação e cobertura em todo o território. E disse o Sr. Ministro da Economia, na última sessão de assinatura de contratos, que estávamos perante uma viagem ao futuro. E é sobre esses projetos estruturantes que vão marcar o futuro que pedi ao Sr. Ministro que pudesse partilhar com esta Assembleia, no fundo, os contratos que já foram assinados, as áreas prioritárias, o alcance estratégico destas agendas mobilizadoras, pois este é um bom exemplo de como este orçamento, para além de responder aos desafios do presente, responde também aos desafios que têm os olhos postos no futuro, isto é um orçamento com um compromisso no futuro. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tenho agora a palavra para um pedido de esclarecimento do Sr. Deputado Afonso Oliveira, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Ministros, Srs. Deputados. Sr. Ministro da Economia, deixe-me dizer-lhe que, com toda a sinceridade e com toda a simpatia, gostei muito da sua conferência hoje aqui neste Orçamento de Estado. Foi uma excelente conferência sobre a biodiversidade do planeta, sobre a importância que têm as espécies marinhas. É muito interessante, é muito importante. Digo-lhe com toda a sinceridade que gostei particularmente da sua intervenção. Mas deixe-me dizer-lhe que nós estamos aqui, e também compreendo. Compreendo porque se o orçamento não tem economia, se a matéria do IRC, o Governo esqueceu completamente a sua posição nessa matéria, aliás, a questão foi colocada pelo Partido Socialista, o Sr. Ministro ainda não respondeu, é uma infelicidade, mas é assim. E a economia, como o senhor sabe, ao longo destes anos tem sido o parente pobre completamente do Orçamento de Estado do Partido Socialista. E, portanto, há aqui uma intencionalidade do PS e do Governo do PS esquecer completamente a economia. Portanto, este orçamento vai em linha com todos os do passado. Portanto, compreendo o Sr. Ministro, sinceramente gosto muito de o ouvir, mas este é o Orçamento de Estado, tem a ver com os portugueses, tem a ver com a vida dos portugueses, com a vida das pessoas, com a vida das empresas, e portanto é isto que estamos aqui a discutir hoje, e é importante percebermos o que é que no próximo ano este Governo tem para fazer para o país, e é isto que estamos hoje aqui a discutir. Ó Sr. Ministro, mas há aqui uma outra questão que eu quero colocar-lhe muito diretamente, tem a ver com o que estou agora aqui a dizer. Ontem, o Sr. Primeiro-Ministro, apesar de eu lhe ter solicitado que respondesse às 17 questões, ou todas as questões colocadas por seus deputados aqui no Parlamento, e as minhas também, e também vimos aqui o Sr. Líder Parlamentar do Partido Socialista muito preocupado que só respondesse às minhas questões, não aos outros deputados, o Sr. Primeiro-Ministro resolveu não responder a nenhuma questão. Portanto, respondeu duas, três questões, selecionou. Aliás, é um modelo de debate muito discutível porque escolhe os termos da intervenção, e o que faz sentido, mas a verdade é que não responde a quase nenhuma questão que é colocada. E a questão que tenho para lhe colocar, Sr. Ministro, tem a ver com a EFASEC. Como sabe, o Governo, em 2020, decidiu intervir na EFASEC. Havia um problema acionista gravíssimo na EFASEC, compreendemos isso. Houve uma intervenção da parte do Governo, 71% de intervenção pública, e o Governo tem essa intervenção, e até lá houve uma intencionalidade de a reprivatizar, de recolocar novamente no mercado. 2 anos e meio passaram, quase 2 anos e meio, até ao momento não sabemos o que aconteceu. O que sabemos é que há uma empresa com fortes dificuldades, em que tem o Governo português a intervir, a destruir valor, Sr. Ministro, esta matéria para si, eu sei que é muito sensível a estes temas, aos temas da economia real. Eu pergunto-lhe, sinceramente, o que é que está a fazer o Governo na EFASEC, quando é que vai resolver a questão da EFASEC, se está ou não está, já, quando é que fará a transmissão, se vai acontecer ou não vai acontecer com a empresa que já manifestou interesse e há um pré-acordo, julgo eu, com a DST, mas isso é público, estou a falar do que vem para a opinião pública, e se há ou não há já um pedido de autorização à DGCOM em relação à DST. Ou se há, ou se não há, se já o fez, porque é que não o fez. No fundo, a questão é muito simples. O que é que se passa com a EFASEC? O que é que o Governo está a fazer na EFASEC? Portanto, este tipo de intervenção que o Governo faz na economia desta forma, fala com um objetivo e a seguir não resolve o problema. É a forma como o PS governa o país, é um problema que o país tem neste momento para resolver, e a EFASEC é um belíssimo exemplo, ou é um mau exemplo, desse comportamento do Governo. Muito obrigado, Sr.
Muito obrigado. Tenho agora a palavra para um pedido de esclarecimento do Sr. Deputado Salvador Formigo, do PS.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, restantes membros do Governo, Srs. Deputados, Sr. Ministro. A economia azul foca-se no desenvolvimento sustentável e regenerativo das atividades em meios marítimos e aquáticos e inclui atividades económicas tradicionais e emergentes, seja na energia do oceano, a biotecnologia azul, o transporte marítimo e fluvial, turismo costeiro, náutica de recreio, entre muitas outras. Analisados os resultados da conta satélite do mar, facilmente salta à vista que o setor do turismo é a locomotiva da economia do mar, gerando mais de 40% do emprego azul. Em Portugal, o turismo representa 14,6% do PIB, 22,6% das exportações e 9% do emprego, dados de 2019. As receitas do turismo continuam a crescer e as previsões apontam para que em 2022 se devam atingir valores próximos do crescimento esperado para 2024. Nem tudo se resume ao turismo do mar, mas é um facto que esta categoria representa uma fatia de 63% das dormidas em território nacional, representando um valor acrescentado bruto de 2,8 mil milhões de euros. Sem pretender descurar outras vertentes da economia azul, este setor, que é o turismo do mar, tem sido um verdadeiro rebocador de Portugal nesta matéria. Depois de ter ganho o palco internacional com o Canhão da Nazaré e com as ondas de Peniche e Ericeira, o país tornou-se um dos principais destinos de surf no mundo e é nesta matéria um destino completo e equilibrado, pois além das condições naturais únicas, possui ainda fatores como a centralidade geográfica, segurança, clima e hospitalidade, que se tornam determinantes para a escolha do nosso país como destino primordial. Esta é uma atividade económica que combate a sazonalidade e ajuda à diversificação e descentralização, porque se pratica também e sobretudo em época baixa. Sendo a promoção fundamental e porque o turismo não pode crescer infinitamente, é importante priorizar a preservação e garantir a sustentabilidade dos destinos, assim como a segurança de quem nos visita. Importa, por isso, deixar a seguinte pergunta ao Sr. Ministro. Como pretende continuar a promover este subsetor, garantindo a sua sustentabilidade, e de que forma pode garantir a segurança no mar e nas zonas balneares durante todo o ano, conforme expresso na Estratégia Nacional para o Mar 2021-2030, aprovada em Conselho de Ministros? Obrigado.
Muito obrigado. Para um pedido de esclarecimento em nome do Grupo Parlamentar da IEL, tem a palavra o Sr. Deputado Rodrigo Saraiva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhor Ministro, queria falar-lhe e questioná-lo relativamente a lucro. Ainda há pouco explicou muito bem à bancada do Bloco de Esquerda o que é o lucro e a função do lucro e porque é que o lucro serve para dinamizar a economia e para trazer riqueza às pessoas. Mas essa parte foi bastante normal, expectável. O mais curioso foi que da bancada do Partido Socialista nem uma palma recebeu. Ficamos sem saber porque se não concordaram ou se não perceberam de todo aquilo que o Sr. Ministro explicou. Sr. Ministro, eu vou socorrer-me aqui de uma folha para não falhar, porque vou citá-lo. No dia 11 de outubro, quando disse, portanto, e passo a citar, infelizmente vivemos num país que, por motivos ideológicos, hostiliza as empresas, hostiliza os empresários, muitas vezes trata o lucro como um pecado. E era sobre esta sua frase que gostaria de lhe perguntar, em primeiro, se é uma visão que já partilhou com os seus colegas de governo, ou, muito especificamente, se é uma visão que já partilhou no seio do Conselho de Ministros. E isto porque, e eu não sou um especialista em religião, portanto posso talvez falhar aqui nas expressões ou no encadeamento, mas quando alguém quer, portanto, cometeu um pecado e quer ser absolvido, para ser absolvido tem que começar por arrependimento. E portanto era esta a pergunta que eu gostaria de lhe fazer, se quando partilhou esta sua visão sobre o lucro e como o lucro é tratado em Portugal, se sente dos seus colegas do Governo e, em especial, do Sr. Primeiro-Ministro, algum arrependimento pelas políticas dos últimos 7 anos deste Governo e de 20 em 27 dos Governos Socialistas. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para um pedido de esclarecimento em nome do Grupo Parlamentar do PS, dou agora a palavra à Sra. Deputada Rita Madeira.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Ministro. Temos ouvido aqui desde ontem um desfile de tentativas de encobrir, de falsear e desvalorizar as medidas concretas, objetivas e precisas previstas neste Orçamento de Estado e que têm sido tomadas por este Governo com vista a proteger o rendimento das famílias, mas também a proteger as empresas e o emprego. E esta frívola tentativa da oposição mais não é do que esconder a sua incapacidade, a sua fraca habilidade de gerir um país em momentos de crise, em momentos difíceis, em momentos em que temos de procurar os caminhos mais corajosos e mais exigentes. Em 2011, quando o país enfrentou uma crise financeira, a resposta do Governo da direita foi cortar nos salários, nas pensões, subir os impostos, cortar nos apoios sociais, nos subsídios de Natal e de férias e nem os feriados escaparam a esta obsessão do corte. Hoje, e desde 2019, este Governo enfrentou e enfrenta duas crises internacionais. Mas, ao contrário do PSD, com este Governo, o combate à crise faz-se com aumento histórico do salário mínimo e das pensões, com aumentos dos apoios sociais, com forte e determinante combate à pobreza e à desigualdade. Exemplo disso é a assinatura do Acordo de Rendimentos, Salários e Competitividade. Um acordo assinado com os parceiros sociais que cria estabilidade e confiança. Um acordo que se tornou um grande incómodo para toda a oposição, que mais uma vez minimizou este momento. E o que diz o líder do maior partido da oposição sobre isto? Diz que é um acordo importante, mas limitado. Que a perspectiva de melhorias de rendimento são assinaláveis, mas que não resolve o problema de Portugal. E o que era mesmo necessário era uma reflexão profunda sobre o assunto. Senhor Primeiro-Ministro, Senhor Ministro, essa é de facto uma das grandes diferenças entre os governos do Partido Socialista e do Partido Social Democrata. O PSD só reflete, o PS reflete e age. A última vez que o PSD atuou, a resposta foram os cortes que todos conhecemos. Desde aí, limitou-se a refletir. Aliás, está a refletir há 7 anos. E a única ideia que lhe conhecemos sobre este assunto é o facto de serem contra o aumento do salário mínimo. Por isso, Sr. Ministro, peço que esclareça mais uma vez esta Câmara sobre qual o impacto que as medidas previstas no Acordo de Rendimentos trazem às empresas e que levou os parceiros sociais a assinarem e a aplaudirem este momento. Muito obrigada.
Muito obrigado. O último pedido de esclarecimento pertence ao Sr. Deputado João Castro, do PS. Faça favor.
Senhor Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Membros do Governo, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Ministro da Economia e do Mar, o contributo do mar para uma economia global é uma evidência.